Tempo para mais um bloco informativo na IARTS com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Câmara de Tomar decide enviar à Assembleia Municipal o contrato de concessão do Cable Park da Albufeira do Castelo de Bode. António Gameiro candidata-se a novo mandato à frente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista. Direção-Geral do Património Cultural torna público no sábado que quer reabilitar e abrir ao público o Castelo Templário.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e também de trovoada, mas só na região sul, vento em geral fraco, tornando-se moderado a partir da tarde no litoral e também nas terras altas. Acentuado arrefecimento noturno com formação de geada nas regiões norte e centro e também descida descida de temperatura nestas mesmas regiões do litoral. Quanto a máximas, 11 graus para a Guarda, 15 para o Porto, 16 para Lisboa, 17 para Coimbra, 18 para Castelo Branco e Leiria, 19 para Tomar e Faro e 20 para Santarém e Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Câmara de Tomar reuniu extraordinariamente na última sexta-feira para discutir a delegação de competências na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a otimização dos investimentos realizados ou a promover no Cable Park instalado na área do município de Tomar, na Albufeira do Castelo de Bode. Apesar das dúvidas expressas no decorrer da reunião de Câmara, expressas então pela Presidente do município, Anabela Freitas, o assunto seria aprovado por unanimidade. Assim sendo, o contrato de concessão do Cable Park vai ser discutido e votado na Assembleia Municipal.
O que é que a Comunidade Intermunicipal nos propõe? Que haja um contrato interadministrativo entre as 5 câmaras e a Comunidade Intermunicipal para que se faça a concessão conjunta das 5 pistas, digamos, de Cable Park. Houve uma Câmara que já levou a reunião de Câmara com uma minuta de um contrato e aprovou a minuta do contrato. O que é certo é que a minuta do contrato que nos chegou suscita-nos a nós, Tomar, e posteriormente também à Câmara de Ferreira do Zêzere, um conjunto de questões. No sentido de não atrasarmos o processo, aquilo que estamos a pedir única e exclusivamente à Assembleia é que dê autorização à Câmara para fazer um contrato interadministrativo. Esta minuta de contrato que foi enviada previa um contrato de comodato, ou seja, a Câmara de Tomar, através de um contrato de comodato, naquilo que é o espaço público onde está instalado o Cable Park, transitar para a Comunidade Intermunicipal para fazer uma concessão a 15 anos. Ora, a Lei 75 diz que os contratos interadministrativos têm uma duração dos mandatos. Só em casos excepcionais é que poderá ir além dos mandatos. Percebemos que uma concessão com a duração de um mandato não é rentável para o investimento. Questão: é suficiente a justificação do estudo económico para que se possa ir além da duração do mandato? Nós temos essa dúvida, a Câmara de Ferreira do Zêzere também tem essa dúvida. Outra dúvida que nós temos, estamos a falar de concessão, e a concessão é uma competência própria da Assembleia Municipal. Pode ou não ser delegada? Tenho algumas dúvidas em relação a isso.
Também o vereador dos Independentes por Tomar, Pedro Marques, expressou um conjunto de dúvidas quanto à eventual concessão. O autarca defendeu que esta é uma questão que deve ter uma análise aprofundada por parte da comunidade intermunicipal e, eventualmente mesmo, com recurso a um parecer do Tribunal de Contas.
Eu tenho muitas dúvidas que essa situação há 15 anos, eu percebo, a rentabilização do projeto é uma questão para a concessão, mas tenho muitas dúvidas como é que se vai fazer uma concessão a nível de um comodato gratuita. Porquê? A uma entidade privada? É complicado. É complicado, sim, grandes fundamentos. E depois, como é que vai haver um claro entendimento de todos para essa rentabilização com perspectivas que é diferentes, de análise até da situação completamente diferente. Portanto, eu acho que, independentemente do nosso trabalho interno, eu acho que a própria comunidade intermunicipal devia analisar a questão e colocar a questão. E não sei se o contrato que for feito, independentemente de ser obrigatório ou não, Tribunal de Contas, acho que era legitimá-lo do contrato. Legitimar do contrato. Agora, objetivamente, o nosso entendimento é que o projeto deve ser rentabilizado e deve, efetivamente, pôr-se a funcionar. Pronto. E é o que conta agora, se quiser, é o nosso passo. Agora, acho que a explicação na Assembleia deve ser bem clara também, deve ir para lá todos os elementos, compete a eles, e a Comunidade Municipal acho que devia pensar em ter parecer concreto sobre isto, o remendar a legislação da Comunidade Municipal vai ser um paradigma dos próximos tempos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O atual presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, António Gameiro, apresentou na última quinta-feira a sua recandidatura à liderança do PS no distrito para um mandato de 2 anos. Hugo Costa, o deputado da Assembleia da República e presidente da Conselhia do PS de Mar, será o diretor da campanha e Pedro Ribeiro, o presidente da Câmara de Almeirim, será o mandatário da candidatura. No espaço da Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, António Gameiro traçou perante os presentes, como principal objetivo da sua candidatura, ganhar as autárquicas em 2017. António Gameiro disse à comunicação social que a motivação da sua candidatura passa então pela união dos ribatejanos e socialistas em torno deste objetivo e na transformação do distrito.
Que é unir os ribatejanos, unir os socialistas à volta de propostas concretas para resolver os problemas do nosso distrito. E, portanto, a minha grande motivação vem daí, do facto de poder estar mais 2 anos ao serviço do PS e, por via do PS, conseguir transformar a sociedade ribatejana, transformar cada um dos municípios naquilo que tem a ver com a sua gestão cotidiana relativamente às preocupações das populações, ajudar a que os presidentes de junta no Distrito de Santarém tenham melhores condições para exercer as suas funções, porque são eles os portas-bandeiras da política do PS, e o PS tem aqui neste distrito 77 presidentes de Câmara, de presidentes de junta, que são os nossos esteios, são aqueles que sustentam o partido e que sustentam a política autárquica do PS em cada uma das freguesias e depois permite que o PS faça a boa gestão que tem feito dos 3 municípios onde lidera. Liderando também as 2 CIMs, com a grande protagonismo e grande capacidade de organização e de gestão regional daquilo que são os interesses do Ribatejo. E, portanto, hoje, em que se aproximam eleições autárquicas, penso que é fundamental ter um Presidente da Federação presente, disponível, e que conheça o Ribatejo e que possa juntar vontades para que nesses 3 municípios que o PS lidera poder manter o poder e aqueles outros 8 onde não é ainda poder almejar a sê-lo, tendo propostas concretas, tendo equipas credíveis, tendo um projeto estratégico para o desenvolvimento de alguns concelhos que precisam, de facto, de uma lufada de ar fresco, a começar pela capital do distrito, Santarém, que, de facto, penso que deseja uma mudança, pretende-a, e o PS tem que a protagonizar.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Direção-Geral do Património Cultural tornava público no sábado que quer reabilitar e abrir aos visitantes o castelo, em concreto a Alcáçova, que está fechada, castelo que foi sede dos Templários em Portugal, uma parte do complexo de 4,2 hectares de área construída e que integra o Convento Cristo em Tomar. A notícia foi veiculada pela Luz e tem por base declarações prestadas pela diretora do Convento Cristo, Andréia Galvão, e onde se refere ainda outro projeto em preparação pela Direção-Geral do Património Cultural, a candidatura a fundos comunitários para uma nova entrada e espaço de acolhimento de visitantes. A propósito desta intenção da Direção-Geral do Património Cultural e projetos em curso, Andréia Galvão disse à ERTS que este é um processo necessário, uma vez que ao longo dos tempos o Castelo Templário tem efetivamente perdido alguma da sua identidade.
O castelo, efetivamente, foi isso que eu também referi, é, enfim, tem perdido a sua identidade, tem deixado de ter a sua identidade, no sentido em que as pessoas dificilmente às vezes até se apercebem que estão no castelo, não é? Ao caso não está aberto ao público. Portanto, a intenção é, precisamente, torná-lo visitável, não é? A parte da Alcáçova, criando um circuito de visita, que dê, redê novamente a identidade do castelo templário, perda da ordem templária, não é? Da ordem templária em Portugal, na antiga sede, e dê essa identidade e, simultaneamente, reforce, para todos os efeitos, a vertente pelo castelo da cidade e que é, de facto, uma das maiores peças da arquitetura militar portuguesa, que o é, e que o torne possível ser fluído ao público. Eu já agora também referi, nessa mesma entrevista, a necessidade, de facto, de criar uma nova entrada para este monumento, que é uma coisa que já vem sendo apontada e conhecida há muito tempo. Portanto, temos agora, de facto, a oportunidade, com este último quadro comunitário, de podermos, de facto, soltar este monumento. Enfim, uma maior visibilidade, digamos, enfim, a nível da própria sua visitação, como também, enfim, digamos, de condições de acolhimento ao público e de visitação, que estamos sempre a melhorar, mas, de facto, é um monumento com 4 hectares, não é? Claro, tem investido também muito esforço, de facto, quer financeiro, quer de trabalho, a nível da GPC, dos arquitetos, das direções anteriores do IGMP, e que agora vai continuar, obviamente, para se fazer, porque não se consegue fazer projetos de um dia para o outro, não é? Portanto, a intenção, por exemplo, relativamente ao castelo, é de, para já, criar condições de visitação com estruturas progressivas, portanto, uma coisa ligeira, enquanto se vai estudando, porque projetos deste tipo, não é? Eventualmente, até com a criação, de facto, de uma zona interpretativa, portanto, na tua homenagem, e outras situações, têm que ser muito bem articuladas com o estudo do próprio espaço, não é? Do dados vêm do quê? Dos documentos, dos historiadores, dos arqueólogos, portanto, toda uma equipa pluridisciplinar que vai estudando, à medida que vai tentando também que o público possa usufruir deste espaço e conhecê-lo melhor.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O grupo de Afurcados Amadores do Tomar fez, no final da semana que passou, a apresentação da Comissão de Honra e do Programa das Comemorações dos seus 60 anos. Para assinalar a data, o grupo de Afurcados Amadores do Tomar promoveu uma sessão em que marcaram presença várias figuras públicas de Tomar. Coube a Carlos Santos, um dos elementos da direção do grupo, fazer a apresentação da lista dos nomes que constituem a Comissão de Honra. Carlos Santos, que procedeu depois à divulgação do programa destas comemorações, programa em que se destaca a realização de uma corrida de touros comemorativa dos 60 anos do grupo.
Dia 11 de março, sexta-feira, no Cine Teatro Paraíso, Noite de Fados. Vamos fazer também uma festa de campo com um treino do grupo de focados, faltando definir o dia e a hora. De 24 de março a 1 de maio, na Casa Vieira Guimarães, uma exposição de pintura e desenhos do excelentíssimo senhor arquiteto Costa Rosa. No dia 7 de maio, sábado, no Motion Park, vamos estar, mais uma vez, presentes no Congresso da Sopa. De 22 de julho a 21 de agosto, na Casa Vieira Guimarães, uma exposição sobre o grupo de Focados Amadores de Tomar. Os cartazes, as suas fotografias, os seus troféus, enfim, o seu espólio. No dia 7 de agosto, na Igreja de São João Batista, pelas 10:30 da manhã, missa. No dia 20 de agosto, sábado, pelas 22 horas, grandiosa corrida de toiros, comemorativa dos 60 anos dos pecados amadores de Tomar. Cartel a anunciar brevemente. Abrilhanta esta importante corrida, a Sociedade Banda Republicana Marcial na Bandeira. De 14 de outubro, sexta-feira, a 30 de outubro, domingo, na Casa Vieira Guimarães, Festa Brava, exposição coletiva de pintura. 26 de novembro, sábado, em local a designar, grandioso jantar de gala e encerramento das comemorações dos 60 anos. À parte deste programa que acabei de enumerar, haverá um concerto pela Sociedade Filarmónica de Valdem Pais, em data e local a designar, que irá, em princípio irá ser no Jardim da Várzea Pequena, e um colóquio em Tomar com figuras da festa, ganaderos, toureiros, focados, críticos, também em local e hora a designar.
No final, referência também para as afirmações de Almerim Oliveira, o presidente da Assembleia Geral do Grupo de Forcados Amadores de Tomar, lamentou que a Câmara ainda não tenha disponibilizado uma sede e os apoios devidos ao grupo.
Não posso deixar de manifestar aqui, estando aqui a imprensa, toda, vamos lá ver, a ignorância que a Câmara Municipal de Tomar tem tido para com o grupo. Estamos fartos de pedir uma sede. Estamos fartos de pedir apoios, estamos fartos disto. E não há dúvida nenhuma que nos meses de verão, quando calcorremos essas estradas fora, pelo país, encontramos cartazes e logo a letras gordas. Tomar, Grupo Forcados Amadores de Tomar. Quer dizer, o grupo, o nome de Tomar é efetivamente divulgado em todo o Portugal e até no estrangeiro, sem que isso seja reconhecido pelas nossas entidades. Espero que, com estas comemorações, essas entidades comecem a ter uma atenção especial pelo Grupo Forcados e a orgulhar-se do Grupo Forcados, que é efetivamente um dos mais considerados em Portugal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha quer incluir o mês do Sável e da Lampreia, a primeira grande atividade cultural realizada no concelho anualmente, na estratégia intermunicipal de divulgação do potencial turístico do seu concelho e da região. Como refere Fernando Freire, o setor do turismo vai crescer muito este ano e nos próximos, e a autarquia barquinhense quer tirar partido dos fluxos turísticos da região, tendo por isso já reunido com o presidente de Turismo do Centro para definir os objetivos.
Este é o primeiro evento de muitos eventos que vão ocorrer durante este ano. Estive reunido com o presidente do Turismo de Portugal, Dr. Pedro Machado, sobre uma estratégia intermunicipal. Objetivamente, hoje estamos localizados e este evento é para a promoção de Vila Nova da Barquinha, mas estamos a pensar muito mais além, mas numa estratégia intermunicipal de divulgação, aproveitando todo, no fundo, os milhões de visitantes que tem Fátima. Estamos a falar de 5 milhões de visitantes. Dizer-vos, por exemplo, também os visitantes que têm o Convento Cristo em Tomar e também lateralmente ao Morol, e tentar dinamizar através de receitas o nosso concelho. O turismo, que no último ano na região centro teve um crescimento de 14,5% face ao ano anterior, com perspectivas para este ano extremamente animadoras também. Provavelmente vamos também aumentar 4 ou 5 dígitos, pelo menos as expectativas apontam nesse sentido. O que significa que é uma aposta para o futuro, uma aposta para continuarmos. E se tivermos a noção que ele representa 10% do PIB em termos nacionais, estamos a falar de uma atividade que não podemos olvidar, que não devemos esquecer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, a Galeria de Exposições do Núcleo de Arte Contemporânea 2, situada no edifício do Turismo, recebe desde sábado a exposição da Terra para a Terra, da autoria de Romy Castro. Esta é a segunda presença da pintora em Tomar, depois de aqui ter realizado uma outra exposição há já 10 anos. A exposição vai estar patente ao público de quarta a domingo, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 18h. Como disse a Hertz Romy Castro, este é o resultado de uma análise filosófica e também de uma investigação detalhada realizada ao longo de anos aos minerais que agora revela nesta exposição.
Relata, em termos geoestéticos e geofilosóficos, uma investigação que dura há quase 20 anos sobre as matérias da Terra que vêm de todo o mundo e que neste caso estão aqui explicitamente realizadas em pintura, com as próprias matérias da investigação e com o próprio papel feito também das matérias da Terra. Portanto, digamos que há uma tripla vertente entre a investigação científica, filosófica, fenomenológica e artística que permite esta visualização depois de toda a matéria que está aqui pictoricamente realizada, não é? Porque apesar de nós vermos branco-preto, quando os minerais que nós temos se refletem no nosso olhar, apreendem todas as cores do mundo. Portanto, há como aqui uma subtileza da cor aqui explicitamente escondida, mas que se revela nestas intermitências lumínicas quando nós passamos pelo quadro, porque ele interage com o observador em termos visuais e em termos emocionais, porque estamos a falar de matérias da Terra que, ao serem desvendadas da sua origem, permitem esta visualização com um novo olhar sobre as matérias da Terra. Portanto, é muito interessante ver como é que os cristais interagem com o observador, como é que as pilhas e espíritos interagem, os carvões fósseis, os feldspatos, tudo isto é uma nova, digamos assim, cientificação e conceito do que é uma matéria de Terra depois de aprendida e trabalhada filosoficamente e esteticamente. Não é?
E é com esta exposição, patente na Galeria de Exposições do Núcleo de Arte Contemporânea 2, no edifício do Turismo, exposição da Terra para a Terra, que terminamos. A informação local e regional regressa aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.